Hoje aqui eu quero começar com duas notícias. Eu tenho duas notícias para começar a nossa reflexão. Uma boa e uma fundamental. Normalmente é uma boa e uma ruim, né? E aí a gente pergunta qual que você quer que eu conte primeiro. Eu tenho uma boa e uma fundamental. Eu vou começar pela boa notícia. E essa boa notícia eu dei na nossa última devocional. Eu creio que seja uma boa notícia, se não para todos, mas para a maioria de nós. O ano de 2020, o ano sem fim, está chegando ao fim, está, né, terminando. E por que que essa seria uma boa notícia? Porque foi um ano muito difícil, não é verdade? Um ano de muitos contratempos, um ano onde nós encaramos a morte, de perto, em alguns casos, né, de gente que perdeu. Né, entes queridos, um ano com certeza do qual a gente não vai sentir saudade, um ano sobre o qual ainda vai se falar muito tempo. Quando eu penso em 2021, me vem a ideia de que 2021 ainda vai ser um ano de ressaca em relação a 2020, não é? De tão difícil que foi o ano de 2020. Então, saber que ele está passando, que ele está acabando, é uma boa notícia. Nesses momentos difíceis, eu sempre lembro de um cântico do meu pai. Tem uma frase que, em momentos difíceis, eu canto e cito. Esse cântico diz o seguinte: tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo o meu Senhor. O tempo remido por Deus, que está nos conduzindo para dias melhores. Essa é uma certeza que a gente pode ter, não é uma certeza romântica, mas é uma certeza fruto da promessa de Deus para nós, para mim, para você. Então, que bom a gente saber que o ano de 2020 está acabando, que o tempo está passando, deixando para trás coisas tão difíceis que nós vivemos e nos conduzindo a novos momentos, onde certamente Deus estará com a gente. E é isso que faz toda a diferença. Depois dessa boa notícia, eu tenho uma notícia fundamental, que é a notícia, que é também resumo dessa reflexão de hoje. Então eu quero começar aqui dando para você a conclusão. Se você por acaso está pensando aí em zapiar para alguma outra igreja, eu espero que não, espero que você continue com a gente, mas você, se você for, espera só um pouquinho que você já leva a conclusão da reflexão de hoje. E a conclusão da reflexão de hoje, que é a notícia fundamental que eu quero dar aqui, é a seguinte: Deus não nos chama para situações ideais. E essa pandemia mostra isso com muito clareza. Deus nos chama para situações reais. Vou repetir. Deus não nos chama para situações ideais. Deus nos chama para situações reais. Servir a Jesus no mundo real. Obedecer a Deus no mundo real. Ser igreja no mundo real. E no mundo real, nós nos deparamos com o quê? Nós nos deparamos com limitações, não é verdade? A nossa transmissão muitas vezes revela isso. Nós nos deparamos com decepções, cenários desinteressantes, hostis. A gente se depara com o outro que pensa completamente, totalmente diferente da gente. A gente se depara com pandemia. A gente se depara com conexão ruim, a gente se depara com culto pelo Zoom, né? Muitas vezes estamos já cansados desse formato. A gente se depara no mundo real com luto, com a morte, com desânimo. E é justamente para esse tipo de cenário, para esse tipo de situação, que Deus nos chama, como indivíduos, como discípulos de Jesus, como igreja. E é esse mundo que Deus está regenerando, transformando, é nesse mundo que Deus está se revelando através da minha vida, através da sua vida, através da comunidade da vila, através da igreja de Jesus. E aí surge uma pergunta: quando a gente conclui que Deus não nos chama para situações ideais, mas ele nos chama para situações reais, e a gente, né, percebe ao nosso redor as situações reais afetando as nossas vidas, a pergunta que surge é: como resistir? Como não desistir? Como encarar o peso do mundo real sobre nós. Eu creio que todo mundo tem esse questionamento à medida que caminha no mundo em que a gente vive. E Pedro, amigo de Jesus, apóstolo, discípulo, que conviveu com Jesus, que foi chamado por Jesus para esse mundo real, que aprendeu de Jesus, que foi inspirado por Jesus, ele responde essa pergunta na primeira carta que ele escreve à igreja dispersa.
Diz assim a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 16. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam aos próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo.
Enquanto Gustavo leu um trecho dessa carta escrita por Pedro, a uma igreja que está dispersa, a uma igreja que está convivendo num mundo cheio de adversidades, uma igreja que corre o risco, por viver no mundo real, de desanimar. Uma igreja que corre o risco, por viver no mundo real, de tantas vozes, influências e pressões, de se tornar irrelevante. E aí Pedro chega e escreve uma carta para essa igreja com algumas orientações, que são fruto do convívio dele com Jesus, orientações que são fruto das orientações de Jesus. Para resistir às aflições do mundo, o apóstolo Pedro nos ensina o seguinte: o resumo da carta dele é: coloquem Jesus no centro da vida de vocês. Ele diz assim: santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Essa é uma das frases da primeira carta de Pedro, que resume a primeira carta de Pedro. Então, a conclusão dessa breve reflexão hoje é essa. Se você anda desanimado, se você percebe que Deus te chamou para o mundo real e viver no mundo real não é fácil, como que a gente faz para resistir, para não desistir nesse mundo real? Pedro dá o conselho que é: consagrem, santifiquem a Jesus como Senhor do coração de vocês. O meu coração, o seu coração tem um altar, tem um lugar especial, tem um camarote, tem um palco. Esse palco, esse lugar especial, esse altar deve ser ocupado por Jesus Cristo. Isso traz sentido às nossas vidas. Isso transforma a maneira como a gente percebe o mundo caótico ao nosso redor. Isso afeta diretamente e positivamente as nossas condutas. Santificar a Jesus como Senhor do nosso coração, colocá-lo no lugar central das nossas vidas. Até aqui, então, eu dei o resumo da reflexão. Se você quiser agora ir para algum outro lugar, você pode ir. Mas eu queria te convidar para ficar mais um pouquinho com a gente. Por quê? A partir de agora, eu vou dizer como que a gente chega, então, a essa conclusão. E algumas orientações, sendo específico, três orientações práticas que o Pedro dá para a gente viver nesse mundo de desânimo, de cansaço, de necessidade de renovação da esperança, caso contrário, a gente desiste. Eu quero ler novamente o texto aqui, rapidamente com você. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16, está escrito: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, quando ele voltar. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vocês sabem que alguns analistas que já têm feito uma análise um pouquinho mais criteriosa, mais cuidadosa sobre os dias atuais, sobre o momento que a gente está vivendo, alguns pesquisadores, eu estava lendo sobre isso, já fazem alguma projeção para os anos a seguir, né, para os momentos depois desse tempo de pandemia, desse ano de 2020, e eles chegam a uma conclusão, que eu nem acho uma conclusão, né, impressionante. Eu e você também temos percebido isso. Nós precisaremos mudar definitivamente alguns aspectos fundamentais das nossas vidas, como seres humanos, como homens e mulheres presentes nesse mundo. E eles apontam que a nossa forma de produzir precisa mudar, e já está mudando, né? Forçadamente. A nossa forma de consumir precisa mudar, e já tem mudado forçadamente. A nossa forma de conviver, olha a gente aqui convivendo pela tela do computador, precisa mudar, vai mudar. E já tem mudado. Ou seja, a palavra mudança se tornou palavra de ordem no mundo em que a gente vive. A palavra mudança se tornou algo urgente na agenda do mundo e na agenda da humanidade. E o texto que a gente leu, no texto que lemos, Pedro está encorajando os cristãos de uma igreja presente nesse mundo, de uma igreja dispersa, de uma igreja encarando valores diversos e loucuras, adversidades, Pedro está encorajando os cristãos à mudança, a viverem de um modo diferente, a viverem preparados para o mundo para o qual foram chamados. Então, Pedro, nesse texto que a gente leu, ele dá três conselhos muito importantes. E aí, aqui a gente caminha para a conclusão. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses conselhos. O primeiro conselho que Pedro dá no texto que a gente leu é: preparem sua mente. Num mundo de desigualdade, de valores invertidos, num mundo de pandemia, num mundo de perseguição, preparem a sua mente para a ação, o texto diz. O que será que significa preparar a mente para a ação? Tem uma outra versão desse texto que diz assim: cinjam seus lombos, os lombos do seu entendimento para a ação. O que esse texto quer dizer? O que é preparar a sua mente? A ideia no original tem a ver com arregaçar as mangas, não deixar que a sua roupa atrapalhe os seus movimentos. Naquele tempo, né? As pessoas usavam aqueles vestidos, aqueles mantos, né, por cima da roupa que arrastava no chão. E eles colocavam então um cinto para segurar um pouco, para levantar um pouco a roupa, para que a roupa não arrastasse no chão, atrapalhando os movimentos que eles tinham que fazer para trabalhar, para andar, para seguir em frente. Esse texto, quando ele diz prepare a sua mente, não permita que a sua mente atrapalhe suas atitudes, seus movimentos, suas ações no mundo. Portanto, prepare a sua mente. Deixe ela de forma que ela te ajude nos movimentos que você vai fazer e não te atrapalhe. Porque assim como uma roupa que arrasta pode atrapalhar seus movimentos, uma mente despreparada pode atrapalhar suas ações no mundo. E eu fiquei pensando, o que que será que atrapalha a nossa mente nos dias de hoje? O que que tem nos atrapalhado de ter clareza e reflexão e consciência nas nossas mentes para agir no mundo como Deus espera que a gente haja, né? Manifestando o poder, a graça, o amor e a transformação que Ele nos oferece. Eu fiquei pensando, e quero dar até a sugestão de você talvez me ajudar colocando no chat o que que atrapalha a sua mente hoje de ser uma mente preparada. Eu fiquei pensando, fake news, informações falsas. Isso é uma coisa que pode nos atrapalhar, que tem nos atrapalhado profundamente. Alguém tomar decisões a partir de notícias falsas, notícias equivocadas, é a pior coisa que pode acontecer, é algo terrível. Decisões tomadas a partir de decisões de informações falsas serão necessariamente decisões ruins, que vão prejudicar Então, se tem alguém que não pode promover isso, se tem alguém que precisa chegar na frente no combate a informações falsas, esse alguém somos eu e você, discípulos de Jesus presentes no mundo, que buscam uma mente preparada, que entendem a necessidade, o valor de termos a mente preparada. Estava pensando num exemplo contrário, um exemplo positivo, fruto de mente preparada. Você já ouviu falar da Glocal Aceleradora? Talvez quem nos visita hoje nesse encontro não conheça a Glocal Aceleradora. O que é isso? Uma aceleradora social que nós temos na comunidade da Vila, que, a meu ver, eu tenho certeza, é fruto de mentes preparadas. Mentes que olharam para demandas do mundo, olharam para o que Deus nos orienta, juntaram essas questões e colocaram em ação um plano que pensa no bem comum, que promove o bem comum, que ajuda a quem mais precisa. Algumas ONGs, alguns projetos da cidade de São Paulo que buscam o bem comum, que lutam pelos mais necessitados, foram procurados, identificados pela Glocal Aceleradora, que é o braço social da comunidade da Vila, e nós dissemos para ele, nós gostaríamos de nos unir a vocês nas causas de vocês. Então, a gente tem feito alguma coisa, um pouco que seja, pela cidade de São Paulo, pelo bem comum, a partir da mente preparada de pessoas que disseram a gente pode fazer alguma coisa a mais pela nossa cidade. Deus não nos chama para um mundo ideal. Deus nos chama para um mundo real. E no mundo real, quando a gente tem a nossa mente preparada na capacidade do Espírito Santo, a gente começa a tomar atitudes que vão transformando a realidade do mundo em que vivemos. É por isso que Deus nos chama para o mundo real e não para o mundo ideal. E é por isso que Pedro nos orienta na sua primeira carta. Nesse mundo complicado, preparem suas mentes para a ação. Essa é a primeira orientação. Prepare sua mente. A segunda orientação de Pedro nesse texto é: estejam alertas. Uma outra versão diz: sejam sóbrios. Uma outra versão diz: exercitem o autocontrole. E isso tem a ver com... sabe o dependente químico? Que para ele seguir caminhando equilibrado, saudável, né, conseguindo ter atitudes dignas, ele precisa se manter sóbrio, ele precisa se manter alerta, ele precisa se manter com as suas capacidades mentais funcionando bem. Esse texto está mais ou menos dizendo isso para a gente. Mantenham-se equilibrados, mantenham-se sóbrios, capazes de perceber a realidade ao redor com lucidez. Porque não adianta você ter uma mente preparada, mas perder o controle, não estar sóbrio, não estar alerta. E pensando sobre isso, eu estava também, né, considerando o que no mundo nos faz perder a sobriedade. O que no mundo atual, o que na nossa realidade nos faz perder o autocontrole. Vocês sabem que eu observo muito a maneira como os cristãos se expressam nas redes sociais. A fala de alguns de nós, né? E certamente, certa vez eu ouvi alguém dizer que é falando com Deus que a gente aprende a falar com as pessoas. O poder da oração nas nossas vidas. E às vezes a gente percebe em momentos difíceis, em momentos de polarização política, quanta dificuldade a gente tem de falar com as pessoas de uma maneira respeitosa, de uma maneira que as leve a Cristo Jesus. Então, eu fico reparando a maneira como as pessoas escrevem nas redes sociais e quando eu falo, sejam cuidadosos com isso, olha o que você está colocando aí, será que isso vai fazer bem para as pessoas? Isso edifica? Às vezes pensam assim, o crente não pode discordar, a gente tem que concordar com tudo que dizem? De forma alguma, né? A gente não tem que concordar com tudo que é dito, com tudo que é imposto, muito pelo contrário, a gente precisa se posicionar e o poder do evangelho nas nossas vidas nos faz ter uma mente crítica e perceber injustiças. No entanto, quem disse que o fato de podermos discordar nos dá o direito de falarmos com desrespeito, maltratarmos as pessoas, criarmos intrigas? Então, me dá a impressão de que as redes sociais, o Facebook, podem se tornar elementos que tiram o nosso autocontrole, que nos fazem perder a sobriedade. Quando, na verdade, a gente deveria olhar para as redes sociais, para as nossas expressões no mundo, pensando de que maneira eu posso discordar de modo que a minha discordância leve a pessoa de quem eu discordo a Cristo. Faça com que ela compreenda coisas que ela não compreende. Também desconfiando de mim, daquilo que eu penso. Porque isso é sobriedade. Quando a gente não tem sobriedade, as nossas atitudes, elas se divorciam daquilo que a gente fala. Acontece uma ruptura entre o que eu prego, o que eu canto e aquilo que eu vivo. Por isso Pedro nos orienta. Exercitem um autocontrole, estejam alertas, atentos. Sejam sóbrios. E esse é o segundo conselho de Pedro para nós. O primeiro, preparem a mente. O segundo, não percam o controle. Tenham autocontrole, sejam sóbrios. Se a rede social faz você perder o seu autocontrole, deixa a rede social de lado. É melhor entrar no céu sem Facebook do que ir para o inferno com Facebook. Enfim, eu acho muito válido também a gente pontuar o que que nos dias atuais tira o meu autocontrole, a minha sobriedade. E por último, ele diz, coloquem toda a sua esperança na graça. Esse é o terceiro conselho. Coloquem toda a sua esperança na graça de Jesus, que vai voltar, que está nos conduzindo para um novo momento. Volto a lembrar da música que eu citei no começo. Esperança na graça tem a ver com perceber que o tempo de dores e de sofrimento, ele tem fim. Ele é finito, ele está passando. Mas existe algo que não vai passar, que é a alegria do Senhor, que é a nossa força, que são as promessas dele para nós. Isso é eterno. Tempo que vai passando, vai levando a minha dor. Tempo que vem chegando, vem trazendo o meu Senhor. Lembro também de uma música do nosso querido amigo e irmão Marcos Almeida, que ele escreveu com base na primeira carta de Pedro, que ele diz, toda dor é por enquanto, mas a alegria que vem do Senhor é eterna, dura para sempre. A nossa esperança está nessa realidade. Nós vivemos momentos que são comparados a um vale, né? Quando a gente está num vale, a gente não consegue enxergar alguma perspectiva, a gente não consegue enxergar muito à frente. E o que Pedro está fazendo, nos orientando a colocar toda a nossa esperança na graça, é dizer assim, sobe aqui nessa montanha comigo para a gente ter uma perspectiva melhor, para a gente conseguir olhar mais à frente, percebendo que Deus está nos conduzindo para um momento que está além desse vale no qual nós nos encontramos. E isso pode transformar a maneira como a gente interage no mundo, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, a maneira como a gente se relaciona com a igreja. Eu fico pensando como que nesse tempo a gente tem se relacionado com a igreja, os nossos encontros, a nossa adoração. Muitas vezes tudo que a gente consegue dizer ao final de um encontro é ah, eu adorei o encontro, ou ah, eu não gostei do encontro. Quando na verdade a gente está reunido para adorar ao Deus da nossa esperança. Então faria muito mais sentido depois de um encontro, ao invés de dizer adorei o encontro ou não gostei do encontro, a gente se perceber saindo de um momento em que adoramos a Deus, o Deus da nossa esperança, com todas as limitações, com todas as dificuldades do mundo real para o qual ele nos chamou. Que nós tenhamos a nossa mente preparada, que nós estejamos sóbrios, alertas, e que nós coloquemos toda a nossa esperança na graça. Eu queria sugerir um exercício que eu fiz essa semana numa folha. Eu coloquei três colunas. Na primeira coluna eu coloquei preparem sua mente. E ali eu listei o que pode me ajudar a preparar a minha mente? Quais são os elementos na minha vida que fazem com que eu consiga ter a minha mente preparada? Numa outra coluna, eu coloquei estejam alertas e listei abaixo o que que me mantém alerta e posso dizer também o que que tira a minha sobriedade, o que que me faz perder o controle. Identificar isso pode ser muito útil. E na terceira coluna eu coloquei esperança na graça e listei ali o que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nesse mundo de tanta desesperança, eu listei ali algumas coisas, algumas promessas de Deus que podem trazer esperança para mim. Eu queria sugerir, quem sabe você fazer esse exercício, isso pode ser útil também para os nossos grupos pequenos durante essa semana. Queridos, a minha oração é que Deus, através da sua palavra, através da comunhão, nos ajude a termos nossas mentes preparadas, a estarmos alertas e a colocarmos a nossa esperança em Deus. Você ora comigo? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor, tendo nos chamado para o mundo real, nos orienta como devemos agir, qual deve ser a nossa conduta nesse mundo real. Muito obrigado pelas tuas palavras, pelo teu direcionamento, pela tua condução através da vida do apóstolo Pedro. Senhor, que a tua palavra continue ecoando nos nossos corações. Esse é o nosso desejo, reunidos nesse encontro. Nós oramos, então, em nome de Jesus. Amém.